Fala, doutor!
Nossa convidada de hoje é a nutricionista Maiara Pires, né? Bem renomada, super conhecida. E conversa com a gente agora sobre uma dieta saudável, emagrecimento. Maiara, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. É, inicialmente, vamos falar, nós estamos no sertão do Pajeú, um calor danado. É, cada dia a temperatura se elevando, isso aí prejudica bastante. Nós precisamos ter um cardápio mais leve nesse período tão quente que nós estamos enfrentando. Deixa eu falar que se o ouvinte tiver perguntas, pode ligar para o 3838-1213 ou participar pelo nosso WhatsApp. Qual deve ser o nosso cardápio nesse período tão quente que nós estamos enfrentando? Boa tarde.
Boa tarde, Michele. Boa tarde, ouvinte da Pajeú. Vivemos em um clima tropical, né, na nossa região, sertão do Pajeú. Então, devemos ter opções mais saudáveis, como uma dieta balanceada, ricas em alimentos que contenham hidratação maior, né? Como, por exemplo, algumas frutas que contêm água, um teor de água maior do que outras. Para poder essa hidratação, elas fazem com que as células fiquem mais hidratadas e façam a homeostase correta do organismo. Para que nosso organismo ele não venha adoecer por uma falta de vitaminas, de nutrientes, que acontece muito, por desidratação. A partir do momento que o nosso corpo começa a sentir sede, acontece o primeiro estágio de desidratação. Então, devemos fazer uma ingestão hídrica correta e não à medida que a gente sente sede. Devemos ingerir a água sem sentir sede, porque à medida que sente sede, faz com que as células já estão ali sofrendo, querendo captar...
Pedindo
socorro. Então, esse clima quente, minha gente, devemos se hidratar com água e com suco, frutas que contêm água, um teor maior de água, como a melancia, a laranja, principalmente as frutas cítricas, certo? Para não ocorrer o processo de desidratação corporal. Outra coisa, fazer atividade física em um horário mais frio. Por quê? É perigoso fazer atividade física no horário mais quente, onde a temperatura do seu corpo já está elevada, e vai fazer com que aumente cada vez mais, podendo ocorrer o aumento do nível da pressão arterial.
E transpiração não quer dizer que você esteja emagrecendo.
Não, isso aí
é ilusão, né?
Isso é ilusão, é um mito, né? Não quer dizer que se você transpira, você perde mais caloria do que o outro indivíduo que não transpira. Isso é só a questão da homeostase do corpo. Cada indivíduo ele se manifesta de uma forma diferente, né? Então, isso aí não quer dizer nada. E também tem a questão da circulação linfática. Por exemplo, em alguns indivíduos está prejudicada, então eles não transpiram. Eles retêm aquele líquido. Uhum. Então, retendo o líquido, não transpira. Começa o aumento da pressão arterial e começa também a inchar. Muita gente está se enquadrando aí nesse episódio de inchaço. Final do dia está mais inchadinha. Por quê? Porque você retém muito líquido. Então, a questão do aumento da temperatura também aumenta a retenção de líquido.
Interessante. E, no caso, tem que evitar mesmo aquelas comidas mais pesadas que nós costumeiramente comemos aqui. Feijão, macarrão, uma lasanha.
Isso. Primeiramente, a gente deve evitar o teor de sódio. Para não estar aumentando a questão da retenção líquida, né? Alimentos pesados que podem causar uma fadiga. Por exemplo, quem é aquele que já não se enquadra? Ah, hoje eu almocei e senti sonolência à medida que eu almocei. Uhum. Né? Isso. Porque os alimentos eles têm esse poder de causar um empachamento, uma sonolência em você quando o teor de caloria é exagerado. Um alimento considerado pesado, por exemplo, comer uma buchada hoje, vê só. Vai aumentar a pressão intrínseca do intestino e vai causar empachamento. Consequentemente, você vai ter sono. Então, são alimentos pesados. Deveremos dar ênfase e prioridade a alimentos mais leves. Um arroz integral, um alimento rico em fibra, um purê de batata doce, um purê de inhame. É bem saudável.
A batata inglesa é saudável?
Vamos lá. A batata inglesa é um carboidrato simples, né? Ela pode ser consumida, porém, com moderação. Se você tiver uma opção entre batata inglesa e batata doce, dê preferência à batata doce, porque é um carboidrato complexo, vai ser degradado lentamente na sua corrente sanguínea, não vai causar um pico insulínico. Então, consequentemente, você não vai aumentar o peso rápido, não vai ter retenção de líquido, não vai causar aquele empachamento, certo?
Já tem pergunta. Boa tarde, Mayara, Michele. Eu tenho 26 anos e peso 126 quilos. É normal? Está perguntando ao ouvinte.
126 quilos, não. A gente tem que ver também a sua altura, mas aí só pela sua idade e o peso já está um pouquinho acima do normal, do que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Então, provavelmente deve estar em um risco aí de obesidade, só que tem que ver o estágio. Se a gente tem obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, temos que avaliar isso.
Ele está querendo saber o que deve comer à noite. É complicado montar assim
Para montar um plano alimentar assim, estratégico, sem, né, com um mínimo de informação. É complicado, porque assim, envolve... A alimentação é muito complexa, Michele, hoje em dia. Envolve muita coisa por trás disso. Sua questão genética, suas preferências, seu estado mental, seu estado físico, né? Então, a gente tem que ver tudo isso.
Já que ele perguntou o que deve comer à noite, vamos falar sobre as dietas, né? Dietas que estão aí na moda, que é bem fácil, você vai lá na internet, procura uma dieta e já começa a colocar em prática. Isso. É um perigo isso.
Isso. As dietas hoje em dia... Foi um boom aí na internet, né? As dietas da moda, as dietas da lua, da sopa, da fé. Vai na fé e faz a dieta que emagrece. Não é bem assim, né? Então, e dietas restritas? Temos que ter muito cuidado, porque dietas restritas, se você restringe demais hoje, você só vai conseguir aderir, ter uma adesão ao seu plano alimentar uma semana, duas semanas e até no máximo um mês. Não é isso que a ciência da nutrição ela preconiza. Ela preconiza que você se alimente todos os dias bem. Você não come todos os dias? E por que não comer bem todos os dias? Concorda comigo, Michele?
Concordo.
Então, isso não existe, dieta restrita, minha gente. Então, vamos procurar fazer uma dieta. A melhor dieta para você, Michele, é aquela que você consegue seguir. Entendeu? Não adianta eu colocar... Michele, faça a dieta do ovo. Você não vai conseguir comer só ovo. Como é que você vai sobreviver comendo só ovo? Como é que você vai sobreviver comendo só sopa? Tanto a questão do prazer ao comer, que você não vai ter depois, você vai enjoar, você vai ter aversão àquele alimento e você também não tem a questão dos nutrientes necessários. E pode também estar causando um problema sério na sua vida, um transtorno alimentar, que pode vir carreado por uma restrição alimentar que você fez. Uma desbiose intestinal, seu intestino pode sofrer alterações. Então, essas dietas restritas, dietas da moda hoje em dia, é bem complexo e pode sim vir a ter prejuízo na sua saúde futuramente.
E uma dieta tão rigorosa que eu conheço pessoas que já tentaram fazer essas dietas e você só pode fazer 5 dias. Depois você tem que voltar a se alimentar normal. Porque é uma dieta tão rigorosa que não tem como você passar o quê? Comer 30, 60 dias, uma coisa só.
Isso. É muito rígido e que realmente o corpo ele vai reagir. E reage de uma forma que do inesperado. Você não sabe como pode reagir, né? Então, pode ser de uma deficiência, de uma carência nutricional, ou então de uma diarreia, de uma constipação intestinal. Seu corpo pode começar a cair, a você ficar fraca, até anemia. Então, tem que ter muito cuidado. É diferente de alguns detox que a gente faz. Por exemplo, eu fui numa festa hoje e exagerei. No dia seguinte, você pode maneirar, você pode fazer uma dieta detox, entendeu? Para desintoxicar, retirar aqueles radicais livres que você ocasionou pelo excesso de uma alimentação rica em calorias. E isso você pode fazer. É totalmente diferente, porque você vai fazer um dia, tipo, tomei um suco detox hoje, fiz uma sopinha, então, em um dia você fez uma dieta detox para limpar o seu organismo do dia anterior. Isso tranquilo. Agora, uma dieta que você quer fazer durante uma semana, duas semanas, até um mês, bem rígida, você não vai aguentar. Então tem que ter muito cuidado, minha gente, nisso. Então o ideal seria você procurar um nutricionista que seja da sua confiança, né? E tentar seguir e aderir o plano alimentar que ele prescreveu de acordo com sua individualidade e sua personalidade, certo?
A Leonilda, ela está dizendo que faz caminhada às 5 da tarde. Está perguntando se o horário está adequado.
É, a partir das 17 horas, 17h30, às 18, já é um horário mais conveniente, né? O sol já está mais tranquilo. É, vamos dar ênfase também ao traje que você vai colocar nessa atividade física. Tem que ser uma roupa mais leve, que você faça uma transpiração correta. Um sandália, um tênis que não pegue impacto, né? Porque tem a questão das doenças ósseas reumáticas, porque pode causar impacto também se o seu sandália não for adequado. Então, tudo isso, tá vendo como é complexo?
É.
A alimentação não só é alimento. Então, a gente tem que ver todos os fatores que estão atrelados a isso. Então, fazer uma caminhada, pode sim, leva sua garrafinha de água, se hidrata bem, no horário mais tranquilo, com a roupa mais leve, para não estar nada ali apertando, por conta da circulação linfática, por conta da retenção de líquido. Então, tudo isso vai envolver, né?
É, no caso, tem pessoas que não conseguem emagrecer. Ah, eu faço a dieta, eu estou comendo só produtos integrais, naturais, eu não consigo emagrecer. Mantenho o peso, faço caminhada, procuro uma academia, faz uma aeróbica, mas não perde. O que é que pode estar errado com essa pessoa?
Então, a primeira coisa que pode acontecer são suas desculpas, né? Então, vocês podem estar se escondendo atrás de suas desculpas, sempre vocês dizendo não para vocês mesmos. Então, vocês vão interiorizar e pensar no seu comportamento alimentar. Se eu estou me alimentando bem, o que eu estou fazendo hoje está servindo para ocorrer a perda de peso? Então, interiorize e veja se vocês não estão se enganando, né? Segundo ponto, a questão da genética influencia muito. Veja como é sua avó, sua bisavó, sua tataravó, sua mãe, todo o seu ambiente familiar da sua genética, né? Terceiro ponto, o metabolismo. Veja se seu metabolismo não está bloqueado, se seu metabolismo está trabalhando bem, se ele está lento, se ele está acelerado. Então, a gente tem que ver isso, né? Depois, temos que ver a questão da disbiose intestinal. Hoje em dia, o organismo, quando ele não consegue perder peso, está atrelado a da microbiota intestinal. Às vezes, seu intestino, suas vilosidades intestinais não estão trabalhando na funcionalidade correta para ocorrer a perda de peso ideal. Então, pode estar ocorrendo uma desbiose intestinal. Ah, Mayara, Nutri, mas eu consigo eliminar bem minhas fezes, eu consigo fazer meu cocô correto, mas ali pode ser que esteja ocorrendo um desequilíbrio na flora intestinal. E isso também é um motivo para não ocorrer o processo de emagrecimento correto. Então, realmente tem que fazer todo um rastreamento, né? Uma busca ativa do que está acontecendo para poder a gente resolver esse problema.
Vamos para o telefone. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Michelle. Boa tarde, a nutricionista. É porque eu queria saber, eu sou baixinha, meu peso era 43 e eu estou pesando 34. Eu já sou de idade e eu me alimento um pouquinho. Não alimento muito, é mais fruta, suco, uma batata doce. Aí eu queria saber.
No caso.
Tá, obrigado, tchau.
No caso.
34 quilos.
Ela estava pesando 40 e alguma coisa e ocorreu a perca de peso.
Uhum.
E já é de idade, então ela deve, para ser de idade, deve ter 50, em torno de 50 a 60 anos, né? Acima de 60. O que é que pode estar acontecendo? Tem que ter muito cuidado, né? Vamos investigar, fazer uma investigação aí nos níveis sanguíneos, né? Às vezes, quando a glicose está um pouco alterada, ocorre essa perca de peso. Temos que realizar alguns exames, tireoide, temos que investigar a questão dos hormônios da tireoide. E à medida que nossa idade vai aparecendo, Michele, pode estar ocorrendo a perca de massa muscular magra. Então, e é proeminente acontecer isso, certo? Então, pode ser o que esteja acontecendo com ela. A redução da perca de massa muscular. Isso não é interessante. Por isso que eu falo, se hidratar bem, ter uma alimentação rica em proteína, em carboidratos complexos, para poder restabelecer esse músculo, para que a gente não venha perder esse músculo. Então, começa a se perder músculo e começa a ficar a pele mais enrugada, né? Mais flácida. Então, tem que investigar isso. Não é bom. Nessa idade, perder peso não é bom.
A Edna Irã tem 1,53 de altura e 58 quilos. É normal o peso dela? Está adequado?
Sim. Tem 1,53 de altura.
Isso. E 58 quilos.
Tá. Ela está com estado nutricional, classificação do estado nutricional eutrófica. Normalzinha.
A ouvinte gravou um áudio aqui. Vamos ouvir. Diga você.
Michelle, eu tenho 48 anos, vou fazer 48 anos sábado, tenho peso 127 quilos, tenho muita vontade de emagrecer, mas eu não tenho uma alimentação normal, né? Assim, não sou muito de comer coxinha, pastel, muita massa, mas eu não ando porque eu tenho problema nos ossos, dói muito meu joelho. Mas dói muito meus ossos, né? Aí eu queria saber o que eu poderia fazer para mim começar uma caminhada, para mim começar alguma coisa, uma dança, seja lá o que for, porque tenho muita vontade, mas não consigo.
Ó, nesse caso, primeiramente, com esse peso, deve evitar exercícios que tenham impacto, né? Evitar para poder não potencializar o seu problema reumático, né? Podemos estar realizando uma hidroginástica, uma hidroterapia, um pilates, porque aí a gente está fortalecendo sua musculatura. Fortalecendo essa musculatura e você tendo uma redução conceituada de peso, futuramente você vai conseguir fazer uma caminhada tranquilo, sem nenhum esforço, sem nenhum dano prejudicial à sua saúde. Conseguir fazer uma dança. Mas para isso, a gente tem que trabalhar antes, fortalecendo essa musculatura.
Então é bom ela procurar os profissionais corretos, né? Aquele profissional que pode realmente ajudar ela em todos os sentidos. Aquela tem que ter a equipe multidisciplinar.
Multidisciplinar, né? Porque ela vai precisar de uma nutricionista, de um educador físico, isso. Não é? O médico ela já precisa por conta da doença reumática. Provavelmente ela deve tomar algum remédio. Então a equipe realmente multidisciplinar.
A Aldenice caminha todos os dias, só que de chinelo. Tem algum problema?
Não é interessante, porque ali você não está com o pé bem aderente, né? Como é que você vai dar uma carreirinha, né? Com a sandália? Pode ser que você tropece.
Pode provocar um acidente,
pode,
né?
Provocar algum acidente, você deixa o chinelo para trás, né? Você revele um pouco do seu pé. Então, o ideal é que você deixe seu pé realmente fechadinho, para poder você ficar com mais facilidade de locomoção.
Olha, o caso aqui da Nice, ela tem 1,50 de altura, pesa 48 quilos, se alimenta bem, mas tem facilidade, mas não tenho facilidade de engordar, mas me perde rápido. Olha a situação.
Tem muito isso. Esse caso aí de Nice, provavelmente o metabolismo dela é bem acelerado. Então, tudo que ela faz, a ingestão, ela metaboliza dentro do organismo e faz a excreção. Então, a gente tem que aumentar a ingestão dela para poder segurar um pouquinho do peso. Então, ela vai ter que realmente comer bem e comer em grande quantidade para poder esse suporte nutricional ficar bem no organismo.
Olha, Nice, o meu caso é o contrário do seu, porque eu tenho muita facilidade para engordar e para perder, minha filha, dá trabalho.
Olha aí como são os organismos.
Bem diferente.
E eles se manifestam de uma forma bem diferente, né?
É verdade.
Porque alguns têm um metabolismo lento e outros acelerado igual a da Nice.
E aí é bem mais fácil, né? Muita gente queria ter esse como você falou, Mayara, ela tem que comer muito, né?
Então... Isso. E assim, um exercício físico bem interessante para ela seria a prática da musculação. Porque aí ela estaria fazendo ingestão calórica bem organizada e concentrando na questão muscular. Então ela ia ganhar músculo, ia ficar
verdade.
Bem legal.
Michelle, boa tarde. Tenho 27 anos, 47 quilos e tenho 1,56 m. Como de tudo e perco fácil.
Outro caso aí de metabolismo trabalhando legal. Isso é bom, minha gente. Isso não é ruim, não, porque isso identifica que seu metabolismo tá ali trabalhando, está ativo, as células estão ali fazendo a homeostase correta no organismo. Uhum. Isso é excelente. Só precisa você saber trabalhar junto com esse metabolismo. Fazer uma atividade correta, de acordo com como o seu organismo está desempenhando, e se alimentar bem.
Uhum. Para você indicar alimentos que acelerem o metabolismo, tem que traçar realmente o perfil do paciente, saber como é o seu dia a dia, a sua rotina?
Isso. A gente tem que ver a questão hormonal também, né? Alguns alimentos, como por exemplo, o chá verde, ele vai acelerar esse metabolismo, entendeu? É o chá de hibisco. Alguns chás, ele tem esse potencial e esse poder. Mas para poder usar esse chá, eu preciso saber como é que está a anamnese toda desse paciente, como está a vida desse paciente, porque não é todo mundo que consegue, que pode realmente, porque alguns eleva o índice da pressão arterial. Então, muito cuidado nesse tema, né? Então, precisa ver também a questão se seu organismo, seu intestino está funcionando bem, porque se não estiver, seu metabolismo está bloqueado. Então, tem que ver a questão hormonal. Se você está tomando ou não anticoncepcional, isso influencia muito. Se está tomando algum corticoide ou não, isso vai bloquear. Porque, por exemplo, se vai tomando corticoide, tende ao metabolismo ficar mais lento. Você vai reter um pouco de líquido. O pessoal pensa que é peso. Não é, é líquido.
Muito bem. Para não ficar devendo nada a ninguém, vamos atender aqui mais uma participação. A ouvinte está dizendo que toda vez que toma o chá do hibisco, ela tem cólica.
Isso. Por isso que eu disse que não é todo mundo que pode. Em alguns organismos, ele vai se manifestar dessa forma. Causam cólica intestinal. Outros, a menstruação acontece sem nem ser no tempo. Entendeu? Ele mexe muito com o hormônio, a questão do hibisco. Por isso que não é todo mundo que é prioridade de usar esse chá. Não pode. É chá, Maiara, e não faz mal. Faz mal, sim. Natural faz mal, desde que seja usado, né, de forma errada. Então, tem gente que não pode nem chá de hibisco, nem chá de cavalinha, nem chá de chá verde. Tem que ter muito cuidado.
Uhum. A Paloma está dizendo que tem 1,75 e 48 quilos.
Está em baixo o peso. Peso 1,75 e 48.
48.
É, tá em baixo peso, Paloma. Porque, assim, você tem uma altura, né, bem legal e tem que rever esse aporte calórico aí.
Vamos aqui, a última participação. Diga você.
Michelle, aqui é a Vanilla. Eu gostaria de saber se chá verde faz mal para quem tem a pressão alta.
Eu acabei de explicar que realmente faz.
Maiara, muito obrigada pelas informações, por ter aceito o nosso convite. Onde fica teu consultório?
Obrigada a você, Michele, toda a equipe da Rádio Pajeú. O meu consultório fica localizado na rua Cleto Campelo, número 80, por trás da clínica Dr. Cordeiro. Embaixo da loja, em cima tem o meu consultório, e embaixo tem a loja de produtos naturais e suplementos alimentares, a Lenature, né? Então lá você também encontra os produtos para você realizar toda uma dieta saudável, suplementos alimentares, se seu corpo está precisando. Então lá você me encontra. E anota meu telefone, é o DDD 87 99611 8098.
Com 99611-8098. Tá aí. Procurar a Nutri Maiara Pires e ficar em forma, saudável.
Muito, né? Bem.
Maiara, um abraço pra você. 2h58.